Capítulo 4. O financiamento público estava acabando. A equipe do Fraunhofer viajava por toda a Europa e América para promover o padrão do MP3 em feiras da indústria. Eles tinham um stand personalizado, com folders e demonstrações da tecnologia, mas não havia muito interesse. Esforçando-se para atrair clientes em potencial, não paravam de ouvir a mesma coisa. O MP3 era complicado demais. Enquanto isso, do outro lado da feira, o estante do MP2 tinha 3 vezes o tamanho do deles e estava lotado. A Philips fizera um bom trabalho, investindo dinheiro na promoção do próprio produto enquanto minava a competição. Em testes de comparação direta de audição, o MP3 continuava superior. Mas o Fraunhofer não conseguia convencer mais ninguém a participar desses testes. O MPEG já os realizara e todo mundo conhecia os resultados. A padronização do hardware dos computadores havia tornado os conhecimentos do integrante da equipe Howard Pop menos relevantes, levando Brandenburg a transferi-lo para o setor de vendas. Em seu discurso, Pop falava aos consumidores em potencial acerca da mitologia do problema da complexidade e sobre a natureza política da decisão do MPEG, mas suas explicações soavam como desculpas. No fim, foram salvos por um cara chamado Steve Church. Grill o conhecera em uma feira em Las Vegas no ano anterior. CEO de uma startup chamada Telus Systems, Church havia sido apresentador de um programa de entrevistas no rádio e engenheiro de som, e enxergava um mercado para o aperfeiçoamento da qualidade da transmissão de áudio. Assim como Brandenburg e Grill, não confiava no MPEG, pois já tinha visto comitês imparciais de padronização tomarem decisões parciais. Ele concordou em realizar um teste de audição independente com o MP2 e o MP3 e ficou surpreso com os resultados. O MP3 era muito melhor. Pouco depois da demonstração, Church telefonou para a matriz em Cleveland e providenciou a repetição da experiência com uma linha telefônica digital recém-instalada. O material para a demonstração era uma codificação de Steely Dan, uma banda tão amada em Ohio quanto na Bavária. A Telus tornou-se a primeira cliente, e por algum tempo a única, de escala empresarial do MP3. Church encomendou várias centenas de aparelhos de conversão para MP3 chamado Zephyrs, do tamanho de videocassetes, que faziam a conversão de áudio para MP3 em tempo real. Em seguida, licenciou os aparelhos para seu maior cliente, a Liga Nacional de Hockey, NHL. Enfim, aí estava um golpe de sorte. Um dos principais materiais de referência da coleção de sons exóticos de Bernhard Grill era uma gravação de um jogo de hóquei profissional da Liga Alemã. O som de aplausos dispersos sempre foi um desafio para o codificador, em particular quando produzido na paisagem sonora de patins arranhando gelo e colisões brutais capazes de quebrar ossos. A amostra era um trecho pequeno de ação no gelo, seguido por alguns segundos de aplausos indiferentes. Grill ouvira centenas de vezes, isolando os erros de codificação e trabalhando com Brandenburg em soluções para as falhas. A NHL era o cliente perfeito. O MP3 fora especialmente calibrado para os sons do hockey. Mas a liga impunha certos requisitos técnicos que a equipe levou meses para alcançar. Quando as unidades enfim foram entregues, no final de 1994, os jogadores de hockey haviam entrado em greve. A temporada encurtada daquele ano só começou oficialmente em 20 de janeiro de 1995, a data oficial do início da revolução do MP3 na América do Norte. Ninguém via o hockey como um pioneiro da acústica digital, mas quando o primeiro disco caiu no centro da quadra naquele ano, mesmo sem saber, os fãs do Black Hawks e dos Red Wings estavam testemunhando um marco. Foi só depois da decisão de 1995 em Erlangen que a receita proveniente das vendas enfim começou a chegar ao Fraunhofer, bem a tempo de salvar a equipe do MP3. Os Zephyrs permitiam que as rádios economizassem milhares de dólares por hora em custos de transmissão por satélite e foram instalados em todas as arenas profissionais de esportes no gelo da América do Norte. Os lucros da Telus quadruplicaram e Steve Church tornou-se um grande defensor da tecnologia. Logo, estaria negociando com cada grande liga esportiva norte-americana. Mas o Fraunhofer recebia apenas uma pequena fatia dos lucros. O acordo de licenciamento que haviam negociado com Church estabeleceram um sistema de pagamento por unidade e havia apenas algumas centenas de estádios para os quais podiam vender. O MP3 estava vivo, mas sua saúde não ia muito bem. Se quisessem obter lucros substanciais, a tecnologia precisaria ter muito mais licenciamentos. Para Brandenburg, isso significava buscar continuamente o consumidor doméstico. No início do mesmo ano, ele orientara Grill a programar um aplicativo para PC capaz de codificar e executar arquivos MP3. Concluído em poucos meses, Grill chamou-o de Level 3 Encoder, ou pela forma abreviada, L3 Enc. O programa cabia em um único disquete de 3,5 polegadas. O L3 Enc representava um novo paradigma de distribuição pelo qual os consumidores poderiam criar seus próprios arquivos MP3 para então tocá-los nos seus PCs. Para o entusiasta do home audio, estava chegando a tecnologia que faltava. Lançado no fim de 1993, os novos e poderosos processadores Pentium da Intel foram os primeiros capazes de executar um MP3 sem travar. Além disso, os discos rígidos da nova geração eram imensos, com uma capacidade de armazenamento de quase 1 GB, podiam guardar quase 200 músicas. A maior limitação ainda era o processo de codificação. Devido à inclusão forçada pelo MPEG do pesado banco de filtros do MusicAmp, até um processador Pentium top de linha levava cerca de 6 horas para ripar um álbum a partir de um CD. Ninguém do Fraunhofer sabia exatamente o que fazer com o L3 Enc. Era uma obra de software milagrosa, o ápice de uma década de pesquisa, capaz de pegar 12 CDs e comprimi-los para o tamanho de um, sem qualquer limitação de controle de direitos digitais. Por outro lado, as limitações da velocidade de codificação tornavam-no pesado. Após discussões internas, Brandenburg tomou uma decisão executiva. Para promover o padrão do MP3, o Fraunhofer simplesmente distribuiria o L3 Enc de graça. Milhares de disquetes foram produzidos e distribuídos em feiras no final de 1994 e no início de 1995. Brandenburg encorajava os membros da equipe a darem os disquetes também a amigos, familiares, colegas e até concorrentes. Enquanto isso, Pop continuou vendendo alguns aparelhos de codificação, na maioria das vezes para acadêmicos curiosos e profissionais de telecomunicação. Mas a porta estava aberta para qualquer um que quisesse entrar. E naquele verão eles conheceram outro empreendedor iniciante, um ex-técnico de cabos de fibra ótica, que se tornara empresário do entretenimento, chamado Rick Adar. Como Sitzer, Adar havia tido a ideia de uma jukebox digital. Adar acreditava que em poucos anos, todos poderiam baixar músicas diretamente pela internet e abrir mão dos CDs. O problema era que os arquivos de áudio eram pesados e teriam de passar por uma compressão considerável para que a ideia desse certo. É claro que o Fraunhofer havia passado os últimos 9 anos trabalhando exatamente nesse problema. No entanto, quando Adar chegou à sede, não estava esperando muita coisa. Em virtude da sua experiência anterior com a compressão de áudio, achava provável que o MP3 fosse uma selada metálica e inútil. Em vez disso, o MP3 reproduzia música de CD com uma fidelidade quase perfeita, a 1/12 do tamanho original. Adar ficou impressionado. Parecia uma maravilha que ia além da compreensão técnica. Um álbum inteiro com apenas 40 megabytes. Esqueça qualquer planejamento para o futuro. Seria possível implementar a jukebox digital imediatamente. Tem noção do que fez? Adar perguntou a Brandenburg depois do primeiro encontro dos dois. Você matou a indústria fonográfica. Brandenburg não pensava assim. Ele via o MP3 como uma nova peça natural para a indústria. Era só uma questão de fazê-los entender suas vantagens econômicas. Mas Adar sabia que não era bem assim. O principal obstáculo à sua ideia de jukebox digital era que ele não estava conseguindo as permissões necessárias. A indústria fonográfica temia que uma jukebox digital canibalizasse as vendas de músicas em formato físico, e ele havia passado os últimos 2 anos ouvindo não. Adar explicou a Brandenburg como funcionava a mente das gravadoras, as esplêndidas margens de lucro do CD, a atitude ambiciosa em relação à propriedade intelectual, a indiferença. Aliás, uma ignorância deliberada. Em relação à internet de modo geral e, mais especificamente, ao futuro das tecnologias de gravação. Adar passara muito tempo tentando fazer aqueles caras acreditarem em sua ideia de jukebox e não havia chegado a lugar nenhum. A indústria fonográfica não estava interessada no streaming. Estava casada com o CD, na saúde e na doença. O Fraunhofer já tinha sentido um pouco da resistência da indústria a mudanças. Em outubro de 1994, pouco depois de ter sido realocado para vendas, Pop conseguiu uma reunião com o Bertelsmann Music Group, um dos selos musicais que integravam as 6 grandes. Era a primeira vez que o Fraunhofer abordava diretamente a indústria fonográfica. Pop fez sua apresentação e os executivos da BMG ouviram. Em seguida, sorriram e balançaram a cabeça com educação e lembraram-lhe que entregasse seu cartão de visita à segurança do prédio na saída. Em alguns aspectos, Pop era uma escolha natural para cuidar das vendas. Da equipe do Fraunhofer, era sem dúvida o que mais podia ser descrito como uma companhia agradável. Ele era moreno, tinha barba e era de uma beleza incomum. Usava óculos, vestia-se impecavelmente e falava com uma voz profunda e sonora. Mas não deixava de ser engenheiro e não tinha nenhuma predisposição natural para a arte de negociar. O que o Fraunhofer realmente precisava era de um finalizador. E foi então que, quase como se estivesse aproveitando a deixa, essa pessoa entrou em cena. Seu nome era Henry Lind, e ele trabalhava como gerente de licenciamento para o conglomerado francês Thomson S.A., onde havia passado a carreira negociando. Junto com a AT&T, a Thomson atuara como patrocinadora corporativa do MP3, e no final de 1995, a companhia havia investido mais de US$ 1 milhão no projeto. Na verdade, os pesquisadores da Thomson haviam registrado independentemente patentes da tecnologia, assegurando uma boa fatia dos lucros futuros. Mas ninguém na sede da Thomson em Paris fazia a menor ideia do que se tratava aquilo em que estavam investindo. Lind foi despachado para Erlangen com a missão de escrever um relatório. Ele encarava o MP3 segundo suas próprias palavras, sem o fardo do conhecimento. Não sabia nada sobre engenharia, não entendia os cálculos, não construía suas próprias caixas de som. Sua única qualificação para o trabalho era o fato de falar alemão. Quando a equipe do Fraunhofer tentou explicar como a tecnologia funcionava, falando de referenciais, reservatórios de bits e bancos de filtros de quadratura polifásica, foi a vez de Lind balançar a cabeça e sorrir educadamente. No entanto, ao contrário dos executivos da BMG, ele podia ver que os engenheiros haviam realizado algo notável, tinham tornado o CD obsoleto. Talvez a única coisa mais notável do que o feito do Fraunhofer fosse sua total incapacidade de ganhar dinheiro com aquilo. Embora Lind gostasse do grupo do Fraunhofer, parecia-lhe que eles não eram homens de negócios, mas cientistas. Não entendiam o mercado, não entendiam as vendas e, definitivamente, não sabiam como lucrar com a propriedade intelectual. Analisando anotações, Lind percebeu que até os poucos contratos de licenciamento que a equipe fechara até então teriam de ser renegociados. Ele levou a notícia chocante para a sede da Thomson. Em um item esquecido do orçamento corporativo de P&D, havia 6 nerds alemães sentados em uma mina de ouro. A resposta da empresa foi cética. Se o MP3 era tão incrível, como era possível ninguém usá-lo? Talvez Lind devesse tentar vender laser discs também. Mas Lind não desistiu, e finalmente os supervisores da empresa concordaram que, por mais improvável que fosse, caso encontrasse um cliente para o MP3, ele estava autorizado a licenciar a tecnologia. Também deixaram claro que aquele era um trabalho paralelo que não deveria interferir na sua rotina diária. Lind, competitivo por natureza, não acreditava na abordagem dos lucros por comitê do MPEG e pressionou a equipe do Fraunhofer a inovar. E foi o que eles fizeram. No final de 1994, Harold Pop havia encomendado a produção de um lote de chips dedicados de decodificação do MP3. Agora, combinando um dos chips com uma fonte de alimentação, um conector de fone de ouvido soldado, um cartão de memória flash primitivo e uma placa de circuito, ele encomendou a um engenheiro uma improvisação do que seria o primeiro MP3 player de bolso. O dispositivo era mais ou menos do tamanho de um tijolo e podia armazenar 1 minuto de música. Que minuto? Os Scorpions eram a escolha óbvia, ou talvez Suzanne Vega, mas a equipe temia que a codificação de Wind of Change ou Tom's Dinner para o formato MP3 pudesse infringir os direitos autorais dos artistas. Temendo irritar uma indústria que já não gostava deles, o Fraunhofer acabou se decidindo por uma composição original de um membro da equipe, Jürgen Herr, Funk.mp3. Outra longa discussão originou-se em torno de um segundo dilema. Poderia o MP3 player de Pop constituir em si uma invenção ou seria apenas uma implementação de uma tecnologia já patenteada? Lind pressionou a equipe a registrar uma patente do dispositivo, mas o grupo do Fraunhofer decidiu que o MP3 player não passava de um dispositivo de armazenamento. Os visitantes do stand do Fraunhofer na Feira de Áudio da Audio Engineering Society em Paris, em fevereiro de 1995, tiveram uma visão arrebatadora do futuro da distribuição musical. O disquete com o codificador para a criação dos arquivos, o computador pessoal para tocá-los e o player de bolso para ouvi-los onde quer que estivessem. A economia proporcionada por essa tecnologia era surpreendente. O codificador era gratuito, o mercado dos PCs estava explodindo e o player de bolso podia ser produzido por qualquer empresa de eletrônicos de consumo por uma taxa mínima de licenciamento à unidade. O conjunto completo foi ajustado para algumas ondas bem calibradas de funk sintético alemão. Mas havia pouco interesse. Sem a cooperação da indústria fonográfica, qual seria a vantagem daquilo tudo? A indústria decidira-se pelo MP2 e ponto final. Para seus concorrentes, as tentativas do Fraunhofer de forçar os entusiastas da computação pessoal a usarem uma tecnologia tão mais complexa parecia loucura. Na mesma feira em Paris, um executivo da Philips foi direto com Grill. Nunca haverá um player de MP3 que possa ser comercializado. O MP3 estava no meio de um dilema. A indústria fonográfica não licenciaria tecnologia sem um bom número de MP3 players e a indústria dos eletrônicos não produziria os players sem uma boa quantidade de usuários de MP3. O Fraunhofer estava começando a perceber que, embora a independência fosse divertida, não era nada rentável. Eles precisavam de financiamento corporativo. Apesar do envolvimento de Lind, a Thomson não parecia mais muito interessada no projeto e a AT&T já retirara seu patrocínio depois da decepção em Erlangen. Assim, começaram a discutir uma nova ideia, substituir o MP3 por um codificador psicoacústico de segunda geração, mais rápido, mais fácil de usar e que não utilizasse o maldito banco de filtros Musicam. Brandenburg, a princípio, chamou de NBC, Not Backward Compatible, sem compatibilidade reversa. O nome era um recado direto para o MPEG, o sinal de que não entrariam mais em nenhum concurso de beleza. Com o tempo, contudo, essa atitude ressentida foi perdendo força, e o Fraunhofer acabou dando um nome menos belicoso ao projeto. Advanced Audio Coding, AAC, Codificação Avançada de Áudio. Brandenburg recrutou acionistas para o projeto AAC desde o início. Tanto a Sony quanto a AT&T e a Adobe receberam participações consideráveis, ficando entendido que lutariam tanto pelo AAC quanto a Philips estava lutando pelo MP2. Com ou sem política, a próxima criação de Brandenburg seria usada. Ele pediu à equipe que suspendesse o trabalho com o MP3 e se concentrasse no AAC. Uma nova safra de estudantes de pós-graduação foi colocada a cargo do projeto e, mais uma vez, contou com o apoio de James Johnston. Enquanto isso, Grill recebeu uma última tarefa relacionada ao MP3. Brandenburg pediu que ele fizesse um player de MP3 para o Windows 95. Grill concluiu o trabalho em um mês. Batizado de WinPlay 3, o player também cabia em um disquete de 3,5 polegadas. Como tendia a escrever softwares para outros engenheiros, o senso estético de Grill era fraco. O WinPlay 3 era uma caixa feia, azul sobre cinza, que não podia ser personalizada nem apresentava funcionalidades como a criação de listas de reprodução ou a edição dos nomes das músicas. A interface imitava desnecessariamente a aparência de uma tela monocromática de LCD. O toque final eram os nomes dos arquivos. A Microsoft exigia que todos os arquivos do Windows 95 tivessem uma extensão de 3 letras agregadas a seu nome. Isso levou a convenções estranhas como .jpg, Joint Photographic Experts Group e .gif, Graphics Interchange Format. Na época, Grill insistia numa renomeação. O nome Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 com certeza podia ser aprimorado, o que também permitiria que o Fraunhofer se distanciasse dos politicamente tendenciosos comitês de padronização. Contudo, após algumas discussões, a equipe decidiu abraçar o legado e usar a extensão .mp3. Com o trabalho de marketing de Steve Church nos Estados Unidos, eles já tinham, de certo modo, começado a construir uma marca. O Fraunhofer também sabia que o Musicam estava codificando arquivos no Windows e usando a extensão .mp2, o que significava que o MPEG lhes dera um presente inesperado. Embora as duas tecnologias fossem grandes rivais e tivessem sido desenvolvidas em paralelo, as extensões pareciam sugerir que o MP3 era um sucessor do MP2, equívoco que beneficiava o Fraunhofer. Grill concluiu o programa em julho e começou a distribuí-lo em disquetes como um Crippleware. O WinPlay 3 tinha capacidade de executar 20 músicas e então, como uma mensagem de missão impossível, se autodestruía. Se você quisesse continuar usando depois disso, precisava enviar uma taxa para o Fraunhofer e esperar que respondessem com um número de série. O WinPlay 3 foi introduzido em agosto e Grill esperou que as vendas começassem a pingar. Nada. Após discussões com Lindy, Brandenburg e Grill identificaram o problema. Por que alguém compraria um player de música se não tivesse músicas para tocar? Antes de poderem vender o MP3 player, precisariam gerar uma boa quantidade de arquivos MP3. E para isso, teriam que vender um bom número de codificadores. E para isso, as pessoas precisavam ter um MP3 player, que ninguém compraria sem uma boa quantidade de arquivos. Era um beco sem saída clássico, mas Brandenburg não desistiria. O que se faz com uma tecnologia que não está vendendo? Diminui-se o preço. Nas primeiras tentativas mal-sucedidas, Brandenburg tentara cobrar $125 dos usuários pela licença para decodificação. No meio de 1995, depois de consultar Lindy, o preço fora baixado para $12.50. No final de 1995, foi para $5. Mesmo com a tecnologia tendo sido descartada pelo MPEG, Brandenburg continuava trabalhando incansavelmente para colocá-la em quantas mãos pudesse. Assistindo à luta de Brandenburg, Lindy começou a rever suas impressões iniciais. Brandenburg não era só um cientista. Dentro de um exterior geek, batia o coração de um empreendedor estrategista e perspicaz. Ele certamente era um vendedor terrível. Não empolgava nenhum consumidor em potencial. E sua ideia de material de marketing eficaz era um fichário cheio de dados de engenharia com espaçamento simples entre as linhas. Mas ele pensava estrategicamente, sabia delegar e tinha uma excelente compreensão de sua posição no mercado. Trabalhava sem parar e tinha instintos fantásticos para encontrar novas oportunidades. O primeiro website do MP3 entrou no ar no final de 1995. No canto superior esquerdo, um balão vermelho gritava NEW. Abaixo disso, meia dúzia de links azuis de download sobre um fundo branco em hipertexto escrito à mão. Os links ofereciam versões do codificador de MP3 L3 Encq para DOS, Windows e Linux. A Apple não foi incluída. Bernhard Grill achava o ambiente de programação da companhia complicado e sua interface de usuário arrogante. Com a Apple detendo uma porção tão insignificante do mercado dos computadores pessoais, ele não achava que valia a pena desperdiçar seu tempo desenvolvendo um codificador para o Macintosh. Os links de download na página do Fraunhofer ofereciam o L3 Encq para a venda a um novo preço. Nada. O L3 Encq era um shareware, uma demonstração de distribuição gratuita do programa que dava acesso ilimitado aos usuários. O aplicativo era acompanhado por um pequeno arquivo de texto de Fraunhofer, encorajando os usuários a compartilharem o programa com outras pessoas. E caso gostassem, que por favor enviassem 85 marcos alemães para o Fraunhofer 2S, em Erlangen, Alemanha, o que podia ser feito por correio ou fax. Brandenburg imaginava que isso exporia a tecnologia a um público maior e talvez rendesse algum dinheiro. Lindy não se convenceu, mas estava disposto a ver no que a ideia de Brandenburg daria. Grill estava cético, quase ofendido, e achava que aquilo os reduzia à mendicância. E pelo menos no início, seu ceticismo era justificado. O codificador shareware foi um fracasso e pouquíssimos usuários mandaram o incentivo financeiro sugerido. Durante seu ciclo de vida, a demo do L3 Encq rendeu menos de $500.